Oração, capítulo 26. Orações falsas. Não se aproximem levianamente de Deus em oração. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança, mas não devemos aproximar-nos dEle com a ousadia da presunção, como se Ele estivesse ao nosso nível. Há os que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se se dirigissem a um igual, ou mesmo a um inferior. Há os que se portam na sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Estes devem lembrar-se de que se acham na presença daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam o rosto. Orações hipócritas. As orações feitas a Deus para lhe falar sobre a nossa indignidade, quando na realidade não nos sentimos indignos, são orações hipócritas. É a oração contrita que Deus atende, porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A finalidade da oração não é produzir qualquer mudança em Deus. Ela põe-nos em harmonia com Deus. Não ocupa o lugar do dever. Orações que projetam sombras gélidas. Temo que haja alguns que não levam as suas dificuldades a Deus em oração privada, reservando-as para as reuniões de oração, e ali querem compensar as suas orações de vários dias. Estes podem ser considerados destruidores das reuniões de testemunho e de oração. Não emitem luz, não edificam ninguém. As suas orações frias e formais, os longos testemunhos refletindo a sua apostasia, projetam sombras. Todos se sentem aliviados quando essas pessoas se calam, e é quase impossível dissipar as trevas e a frieza que as suas orações e os seus testemunhos trouxeram à reunião. Segundo a luz que me foi dada, as nossas reuniões devem ser espirituais e sociais, e não muito demoradas. O retraimento, o orgulho, a vaidade e o medo dos outros devem ficar em casa. Pequenas diferenças e preconceitos não devem acompanhar-nos a estas reuniões. Como numa família unida, simplicidade, mansidão, confiança e amor devem existir no coração dos irmãos e irmãs que se reúnem para se animarem e fortalecerem ao partilharem a sua luz. Esperar que as nossas orações sejam sempre respondidas como desejamos é presunção. A oração da fé nunca se perde, mas afirmar que ela sempre será atendida do modo como desejamos e concedido o que esperávamos é presunção. Quando parece que as nossas orações não são respondidas, devemos apegar-nos à promessa, pois o tempo da resposta virá certamente e receberemos a bênção de que mais necessitarmos. Mas pretender que a oração será sempre respondida, exatamente do modo e no sentido particular que desejamos, é presunção. Deus é demasiado sábio para errar, e demasiado bom para reter qualquer coisa boa dos que andam em retidão. Portanto, não temam confiar nele, ainda que não vejam a resposta imediata às vossas orações. Apoiem-se na sua fiel promessa. Pedi e dá-se-vos-á. A oração não tem mérito em si mesma para purificar do pecado. Os pagãos achavam que as suas orações tinham em si mesmas o mérito de expiar pecados. Assim, quanto mais longa a oração, maior o mérito. Se se pudessem tornar santos pelos seus esforços, teriam em si mesmos alguma coisa de que se regozijar, algo de que se vangloriar. Este conceito da oração é resultante do princípio de autoexplicação que está na base de todos os falsos sistemas religiosos. Os fariseus tinham adotado essa ideia pagã acerca da oração, a qual não se acha de modo algum extinta nos nossos dias, mesmo entre os que professam ser cristãos. A repetição de frases feitas, habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é da mesma espécie que as vãs repetições dos pagãos. A oração não é uma expiação pelo pecado, não possui em si mesma nenhuma virtude ou qualquer mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas se não exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido, eis a oração da fé. Deus não deseja os nossos elogios cerimoniais, mas o inarticulado grito de um coração quebrantado e rendido pelo reconhecimento do seu pecado e da sua profunda fraqueza alcançará o Pai de toda a misericórdia. A oração não é evidência de conversão se a vida não mudou. Satanás induz as pessoas a pensarem que, por terem experimentado o êxtase de sentimentos, estão convertidas. Mas a experiência dessas pessoas não muda. Os seus atos são os mesmos que antes. A sua vida não mostra bons frutos. Oram com frequência e longamente, e referem-se constantemente aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. Porém, não vivem uma nova vida. Estão iludidas. A sua experiência não vai além do sentimento. Edificam sobre a areia, e ao soprarem os ventos da adversidade, a sua casa é destruída. Muitos tateiam em trevas, buscando os sentimentos que outros dizem ter tido na sua experiência. Ignoram o fato de que o crente em Cristo deve buscar a sua própria salvação com temor e tremor. O pecador convicto tem alguma coisa a fazer. Deve arrepender-se e mostrar verdadeira fé. Quando Jesus fala do novo coração, refere-se à mente, à vida, a todo o ser. Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e fixá-las em Cristo. Ter um coração novo é possuir uma mente nova, propósitos novos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? Uma vida transformada. Há um morrer para o egoísmo e para o orgulho, dia a dia, hora a hora. A oração não substitui a obediência. Homens e mulheres, perante as mais claras ordens de Deus, seguirão as suas próprias tendências e depois ousam orar acerca do assunto para convencer Deus a consentir que eles vivam em contradição com a sua expressa vontade. Deus não se agrada de tais orações. Como fez com Eva no Éden, Satanás aproxima-se deles e impressiona-os, e eles experimentam uma determinada sensação, relatando isto como sendo uma experiência maravilhosa que o Senhor lhes concedeu. A comunhão com Deus comunica à alma um profundo conhecimento da sua vontade. Mas muitos que professam a fé não sabem o que é a verdadeira conversão. Não têm experiência na comunhão com o Pai através de Jesus Cristo e nunca sentiram o poder da graça divina para santificar o coração. Orar e pecar, pecar e orar, a vida deles está cheia de maldade, engano, inveja, ciúmes e amor próprio. As orações dessas pessoas são uma abominação a Deus. A oração verdadeira mobiliza as energias da alma e influencia a vida. Aquele que assim desabafa suas necessidades perante Deus sente o vazio de tudo mais debaixo do céu. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amais, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versos 15 e 21. Aqueles que apresentam as suas petições a Deus, reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não satisfazem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como uma autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a ele. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Os olhos da fé discernirão Deus muito próximo, e o suplicante pode obter preciosa evidência do amor e do cuidado divinos por ele. Mas por que será que tantas orações nunca são atendidas? Declara Davi: a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Através de outro profeta, o Senhor faz-nos a promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outra vez menciona alguns que não clamam a mim de coração. Essas petições são orações formais, culto apenas de lábios, que o Senhor não aceita. Orações apressadas e ocasionais não são uma comunhão real com Deus. O céu não está fechado para as orações fervorosas dos justos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Todavia, o Senhor ouviu e, de maneira extraordinária, atendeu às suas preces. A única razão para a nossa falta de poder em Deus deve ser achada em nós mesmos. Se a vida interior de muitos que professam a verdade lhes fosse mostrada, não ousariam afirmar ser cristãos. Não estão a crescer na graça. Uma oração apressada é proferida de vez em quando, mas não existe real comunhão com Deus. Se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos muito de orar. No início da proclamação da mensagem da verdade, quanto oramos? Com que frequência era ouvida a voz de intercessão dentro de casa, no celeiro, no pomar ou no bosque? Muitas vezes, em grupos de dois ou de três, passávamos horas inteiras em orações fervorosas, reclamando a promessa. Com frequência, o som de choro era ouvido, seguido de vozes de ação de graças e de cânticos de louvor. Deus aborrece as orações dos egoístas. Entre os que professam esperar o seu Senhor, vi que existiam alguns semelhantes a Judas. Satanás controla-os sem que o saibam. Deus não pode aprovar a menor manifestação de cobiça ou de egoísmo e aborrece as orações e exortações dos que condescendem com estes maus traços de caráter. Sabendo que o seu tempo é curto, Satanás leva os homens a tornarem-se cada vez mais egoístas e avarentos, e então exulta ao vê-los cheios de si mesmos, mesquinhos, miseráveis, egocêntricos. Se os olhos dessas pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo-se da loucura dos que aceitam as suas sugestões e caem nas suas ciladas. Orações secas e banais não ajudam ninguém. A igreja necessita da nova e viva experiência dos membros que mantêm uma habitual comunhão com Deus. Orações e testemunhos insípidos, banais, destituídos da presença de Cristo, não ajudam o povo. Se todo aquele que pretende ser filho de Deus fosse cheio de fé, de luz e de vida, que maravilhoso testemunho seria dado àqueles que vêm ouvir a verdade? E quantas pessoas poderiam ser ganhas para Cristo? Todos os tesouros do céu foram confiados a Jesus Cristo, a fim de que ele possa partilhar essas preciosas dádivas com aquele que, diligente e perseverante, as busca. Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas as orações de muitas pessoas são tão formais que não exercem influência para o bem. Não são um cheiro de vida. Se os professores humilhassem o coração diante de Deus e compreendessem as responsabilidades que aceitaram ao tomar o encargo dos jovens, a fim de os educarem para a vida futura e imortal, ver-se-ia em breve assinalada mudança na sua atitude. As suas orações não seriam áridas e destituídas de vida, mas orariam com o fervor daqueles que sentem o próprio perigo. Advertência sobre orações que têm origem no eu. As nossas preces a Deus não devem proceder de corações cheios de desejos egoístas. Deus exorta-nos a escolhermos os dons que contribuam para a sua glória. Quer que escolhamos o que é celestial em vez daquilo que é terreno. Ele franqueia-nos as possibilidades e as vantagens de uma ligação com o céu. Anima os mais elevados objetivos que tivermos e salvaguarda os nossos tesouros preferidos. Quando os bens deste mundo forem destruídos, o crente regozijar-se-á no tesouro celeste, naquelas riquezas que não se podem perder em qualquer desastre terreno. Genuínas e falsas orações em contraste. O pobre publicano que orava: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13, considerava-se um homem muito ímpio, e outros também o consideravam assim. Porém, ele sentia sua necessidade, e com o peso da sua culpa e vergonha, veio perante Deus pedindo-lhe misericórdia. O seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus fizesse a sua obra de graça e o libertasse do poder do pecado. Mas a oração orgulhosa e cheia de justiça própria do fariseu revelou que tinha o coração fechado à influência do Espírito Santo. Por estar tão afastado de Deus, não percebia a sua própria corrupção. Em contraste com a perfeição da santidade divina, não sentia necessidade de coisa alguma, e coisa alguma recebeu. Há duas espécies de oração: a oração formal e a oração da fé. A repetição de frases feitas e rotineiras quando o coração não necessita de Deus é oração formal. Devemos ser extremamente cuidadosos em todas as nossas orações para proferirmos os desejos do coração e dizermos somente o que pretendemos. Todas as palavras de retórica de que dispomos não equivalem a um único desejo santo. As orações mais eloquentes não passarão de repetições vãs se não expressarem os verdadeiros sentimentos do coração. Mas a oração que parte de um coração sincero, quando são expressos os desejos simples do coração, tal como pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando sermos atendidos, essa é a oração da fé. O publicano que foi ao templo para orar é um bom exemplo do adorador sincero e devoto. Sentiu que era pecador e a sua grande necessidade levou-o a proferir o desejo veemente: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. De Cristo é dito: E estando em agonia, orava mais intensamente. Que contraste entre esta intercessão feita pela majestade do céu e as orações humanas fracas e insensíveis que são dirigidas a Deus. Muitos satisfazem-se com o culto de lábios, e bem poucos têm sincero, fervoroso e afetuoso anelo de Deus. A comunhão com Deus comunica à alma um profundo conhecimento da sua vontade. Mas muitos que professam a fé não sabem o que é a verdadeira conversão. Não têm experiência na comunhão com o Pai através de Jesus Cristo e nunca sentiram o poder da graça divina para santificar o coração. Orar e pecar, pecar e orar, a vida deles está cheia de maldade, de engano, de inveja, de ciúmes e amor ao eu. As orações dessas pessoas são uma abominação a Deus. A oração verdadeira mobiliza as energias da alma e afeta a vida. Aquele que assim desabafa suas necessidades perante Deus sente o vazio de tudo mais debaixo do céu. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta, disse Davi. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma.